Senado aprova adoção de prontuário eletrônico no SUS.
Alfredo Nascimento cobra combate mais eficaz à exploração sexual de crianças no país.
Jovens senadores propõem ensino da linguagem brasileira de sinais na educação básica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Sistema Único de Saúde poderá adotar o prontuário eletrônico para registrar todas as informações médicas dos pacientes.
A informatização dos prontuários está prevista em projeto aprovado hoje pelo Senado, que vai agora para votação na Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da ex-senadora Rosiana Sarney, atual governadora do Maranhão, que cria diretrizes para a informatização do prontuário dos milhões de pacientes do SUS. O Sistema Único de Saúde determina para isso o uso do meio eletrônico para o registro e autorização de todos os procedimentos, as internações, os exames e até para as receitas médicas. O objetivo é garantir a continuidade dos tratamentos ao paciente pelos membros das equipes de saúde e para cada cadastrado haverá um número nacional de identificação. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que o uso da tecnologia de informação poderá melhorar o atendimento aos usuários do SUS.
Facilita também no uso da tecnologia para prestar um serviço de melhor qualidade àqueles que dele precisam e necessitam. Na área da saúde, especificamente.
As lojas que alugam computadores para o uso da internet, conhecidas como cybercafés ou lan houses, terão que manter cadastros de seus usuários.
É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, como explica o repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, obriga que as lan houses mantenham cadastros com o nome completo e o número da carteira de identidade do usuário, além do terminal utilizado, a data e o horário do início e do término do uso de cada equipamento. A medida busca combater crimes praticados por meio da rede mundial de computadores, como pedofilia, racismo, golpes, clonagem de cartões e invasão de contas bancárias.
Nós estamos regulamentando o funcionamento das lan houses, considerando que essas estruturas têm sido de fundamental importância para a acessibilidade à internet, sobretudo em camadas mais populares da população.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou proposta que determina que pelo menos 10% das vagas ocupadas por aprendizes em empresas deverão ser destinadas a pessoas com deficiência.
Nesse tipo de contratação, o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.
Como explicou o relator, o senador Wellington Dias, isso vai ajudar na capacitação profissional dos deficientes para que eles tenham mais oportunidade de emprego.
O que nós estamos aqui é acatando a proposta de que pelo menos 10% das vagas de aprendizes sejam destinadas a pessoas com deficiência, exemplo do que já ocorre na área do trabalho. E, por outro lado, nós estamos dizendo que não interfere na obrigação das vagas para trabalhadores.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que destina recursos públicos para a pesquisa de medicamentos destinados ao tratamento de doenças negligenciadas, como dengue, leishmaniose, malária e chagas.
O dinheiro também vai financiar a pesquisa de medicamentos contra doenças raras, assim como a fibrose cística.
Essas doenças recebem pouca atenção da indústria farmacêutica e o senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, espera que o projeto ajude a mudar isso.
O desinteresse comercial dos laboratórios privados na pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de medicamentos voltados ao tratamento de doenças raras e negligenciadas constitui uma falha de mercado das mais cruéis.
Por pressão de diversos partidos, a CPI mista do Cachoeira adiou para amanhã a leitura do relatório final do deputado Odair Cunha.
O relatório tem mais de 5 mil páginas, resultado de quase 7 meses de investigações do esquema do contraventor Carlos Ramos. A reportagem é de Érica Christian.
O deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, pediu o indiciamento de 46 pessoas. Entre elas estão Cachoeira, o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, o prefeito de Palmas, Rui Filho, do PT, e o ex-senador Demóstenes Torres. Ele também quer que o Conselho Nacional do Ministério Público apure a conduta do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, acusado de segurar as investigações. Apesar de o relatório não ter sido apresentado oficialmente, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, avaliou que a CPI não investigou o que deveria.
Pode-se afirmar que terminou em pizza, porque o que ela está revelando já foi revelado anteriormente pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O que ela deixou de revelar é o mais grave. É um monumental desvio de recursos públicos.
Em resposta às críticas de que concentrou as investigações na região centro-oeste, Odair Cunha afirmou que o relatório está baseado no trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público.
Quem acusa o relatório de ser uma farsa ou de ser uma pizza é porque não leu o relatório.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, reiterou que as 5 mil páginas do relatório serão encaminhadas para o Ministério Público.
É um relatório isento, que não exclui ninguém, e CPI é para isso, é para se identificar indícios e encaminhar para o Ministério Público. Ministério Público vai ver se isso merece ser transformado em denúncia.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, pediu ao governo mais rapidez na adoção de providências para socorrer os nordestinos afetados pela mais prolongada seca das últimas décadas.
Ele disse que é preciso, por exemplo, que a presidente Dilma Rousseff declare estado de emergência na região. Isso vai permitir que órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento possam agir com mais rapidez, sem a necessidade de licitação.
Segundo Cássio Cunha Lima, a lentidão do governo está fazendo com que nordestinos passem sede.
Porque o governo federal não repassa ao Exército Brasileiro, que é o responsável pelo suprimento de água através dos caminhões-pipas, os recursos suficientes para abastecer as populações rurais, também as populações urbanas, que se cumpram as promessas para a perfuração de poços, que se retomem as obras da transposição do São Francisco.
E o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, lamentou que o Brasil esteja entre os países em que mais ocorre a exploração sexual de crianças. É o primeiro da América Latina e o segundo em todo o mundo.
Segundo o senador, esse problema é sério e exige atenção das autoridades e de toda a sociedade. Até porque esse crime está formando uma geração precoce de pessoas com o vírus da AIDS.
Por isso, Alfredo Nascimento elogiou o Ministério Público do Amazonas pela decisão de investigar uma rede de exploração sexual de crianças indígenas em São Gabriel do Cachoeira, no extremo norte do estado.
Cabe a nós também uma mudança de postura, obrigando-nos a deixar de lado o medo de denunciar esses criminosos por se tratarem de pessoas poderosas e influentes. É necessário fazer valer nossas leis e punir severamente esses criminosos. Essa é a única forma de garantirmos o futuro de nossas crianças.
A educação foi o tema que dominou os debates no programa Jovem Senador. Hoje foi o último dia de atuação dos jovens senadores. E uma das propostas que eles aprovaram prevê o ensino da língua brasileira de sinais na educação básica. A reportagem é de Felipe Cafino.
Outra sugestão propõe prazo mínimo de permanência para professores nas escolas. Segundo a jovem senadora Regiane Alves, do estado do Tocantins, a rotatividade prejudica a aprendizagem dos alunos, o que acontece em sua própria escola.
Há uns 2 bimestres que nós não temos professor de biologia, porque o professor saiu e não tem professor para repor. Como eu estou no 3º ano, o que nós vamos fazer para reposição de aula? Então fica muito complicado nessa questão das aulas para o aluno.
A destinação de 80% dos royalties do petróleo para educação básica e profissionalizante também foi apoiada pelos jovens senadores. Um dos autores do projeto, Diego de Souza, da Paraíba, defendeu a importância da iniciativa.
Como é que o Brasil vai se tornar uma potência mundial se não investir na educação, mas aquela educação básica?
As propostas aprovadas seguem agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, como sugestão. Participaram do projeto Jovem Senador 27 alunos do 2º e 3º anos do ensino médio, finalistas do 5º concurso de redação do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.